Agora nós vamos falar sobre temáticas empresariais, mundo corporativo, a partir de investimentos empresariais, como que os empresários podem fazer bons investimentos num cenário econômico brasileiro que naturalmente é um cenário instável, e também sobre sucessão, sucessão familiar, sucessão empresarial, afinal de contas, os donos de empresas, os empresários, os diretores, presidentes, eles precisam pensar aí também a médio e longo prazo, e isso inclui também pensar em sucessão. E o doutor Márcio Júnior Nunes da Silva, advogado que tem ali a sua especialidade também no direito empresarial, gentilmente aceitou o nosso convite, está aqui nos estúdios da CBN e é quem vai nos orientar sobre esta temática. Doutor Márcio, bem-vindo à CBN mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Feliz ano novo para você, para os ouvintes, e o prazer meu de estar aqui novamente nessa casa.
Muito bem. Nós vamos começar falando sobre a questão dos investimentos empresariais, porque agora também é começo de ano, muitos empresários começam a traçar as suas estratégias, os seus planos de ação para o ano de 2026. E investimento é um daqueles momentos em que o empresário ele precisa lidar com essas situações. Que critérios ele pode levar em consideração para fazer bons investimentos? Porque o cenário econômico no Brasil, ora está positivo, ora ele não está muito ali positivo. O que ele pode levar em conta para que o investimento dele seja acertado e até mesmo evitar erros?
Primeiro, Marcelo, você tem que entender qual que é o seu perfil enquanto empresário, enquanto investidor. Se você está disposto a correr um pouco mais de risco, menos risco, e qual que é o tempo que você necessita para ter o retorno. Com essas informações, você faz um estudo macroeconômico da situação brasileira, mas a depender do setor, né, e do teu segmento, você também tem que entender o que está acontecendo fora do Brasil. Porque a depender do cenário externo, a tua decisão hoje, aonde alocar teu investimento, vai ser impactado. Então você tem que, primeiro, buscar informações. E com essas informações você traçar uma estratégia.
E aqui eu acho que é muito válido também lembrar de uma movimentação que é muito comum dentro do mundo empresarial, que são as seguintes situações. Primeiro, às vezes o empresário ele quer buscar um investimento para expandir a empresa dele, expandir a área de atuação, ou ainda se ele de repente atua em mais de uma área, de repente tem ali um grupo empresarial, ou até mesmo uma holding, se for uma empresa um pouco maior, talvez diversificar e fazer a aquisição de uma nova empresa ou entrar em um ramo em que ele ainda não está atuando. Então, talvez me parece que, além de saber o perfil de investidor que ele é, saber o objetivo, o propósito que ele quer com aquele investimento, não é?
É exatamente, né? Que tem aquele ditado. Para quem não quer nada ou não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você tem que entender, primeiro, qual que é o teu perfil. Você entender o seu perfil, já é mais fácil você traçar meta. E sua meta é o quê? É ter o retorno do investimento. Para você ter o retorno do investimento, você tem que alocar de uma forma muito coerente o teu dinheiro. Tá? Porque no final, você está buscando o quê? O retorno. Para ter o retorno, você tem que ter um cenário positivo. E hoje, o cenário brasileiro, a gente passa uma situação de instabilidade. É na instabilidade e no risco que está as melhores possibilidades de alocação. Que hoje, quando o mercado está tudo positivo, é fácil você não correr o risco, você tem segurança. Mas é no risco, querendo ou não, que estão as oportunidades. Então, se você vê nesse cenário uma oportunidade e você ter a coerência de aguardar e ter a resiliência também, num cenário futuro, você pode ter seu retorno um pouco maior.
Quando um empresário, o dono de uma empresa, ele quer fazer um investimento, o adequado é que esse investimento seja feito sempre com recursos do caixa da própria empresa, ou ele pode fazer algum tipo de aporte pessoal dos recursos dele, enquanto pessoa física, para esse investimento?
Depende, né? Você tem que sempre ter uma reserva pessoal. Se aquele aporte pessoal não vai impactar, né, na qualidade de vida, é coerente sim você fazer esse investimento. Se aquele aporte pessoal, né, vai deixar um pouco menos menor tua qualidade de vida, busque um terceiro. Esse terceiro pode ser um investidor, né? Pessoa física, pessoa jurídica ou até instituições financeiras. Mas o investimento tem que sempre ter o viés do retorno. Você tem que, no início, já fazer aquela ideia, eu vou investir X para colher Y. Né? Mas aquele Y é coerente com o tempo que eu estou aguardando? Que se não tiver um retorno, deixe guardado. Né? Espere o momento exato, porque tudo tem seu momento. Há o momento de plantar e há o momento de colher. E tudo você tem que ter o passo a passo. Você tem que respeitar o caminhar e a trajetória.
Eu acho que poderíamos até, talvez, resumir ou sintetizar essas últimas explicações, onde o empresário ele precisa ter uma estratégia, saber o que está fazendo. Porque mesmo que ele for, talvez, fazer uma aplicação com recursos próprios, seja do caixa da empresa ou do caixa pessoal, ou até mesmo tomar um crédito numa instituição financeira, mas fato é, ele precisa saber o que está fazendo, até para que ele não perca dinheiro, porque tudo isso demanda custo, então talvez uma decisão errada, uma escolha errada no momento errado pode colocar tudo a perder. E hoje no mundo empresarial tudo é muito, muito sensível, né? Você pode acertar muito bem, mas se não tiver noção do que está fazendo, pode errar e trazer sérios prejuízos, né? Então talvez ter o domínio do negócio, saber a estratégia e saber realmente onde quer chegar com aquilo, né?
Isso, exato. Primeiro, você tem que ter informação atual do que está acontecendo com o seu negócio, com a sua empresa e dentro do mercado. Hoje é simples. Qualquer tipo de segmento, você tendo as informações do fluxo de caixa, o que entra, o que sai, seus custos fixos, né, os custos variáveis, você consegue encontrar qual que é a tua margem. Você encontrando a tua margem, você já começa a idealizar o momento exato de investir ou aguardar, né? Porque você tem que entender que todo investimento é um risco. Se você tem esse apetite ao risco, invista. Se você não tem apetite ao risco naquele momento, aguarde um cenário ideal. E o cenário ideal, quem vai dizer, é o teu negócio, né? Muitas empresas já são consolidadas e querem fazer um aporte de investimento fora do teu mercado ou um investimento que não é estratégico e acaba tendo um prejuízo. Então, invista naquilo que está dando certo e aquilo que está dando retorno, né? É o primeiro cenário ideal. Aquilo que precisa melhorar, deixe para um segundo momento.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com o Dr. Márcio Júnior Nunes da Silva, advogado especialista em direito empresarial. Estamos falando sobre investimentos empresariais, como que o empreendedor, o empresário pode se organizar e traçar estratégias e planejamentos para este ano de 2026 e também sobre sucessão. E é justamente nesse assunto agora, Dr. Márcio, que nós vamos entrar, que é a questão da sucessão empresarial. O que está sendo predominante na realidade do empresário brasileiro? Uma sucessão mais profissional ou uma sucessão mais familiar?
Depende do perfil, né? Depende do perfil hoje do gerenciamento do negócio. Até recentemente, quem geria o negócio era a empresa em si, né? E se você tem essa sucessão familiar dentro do teu núcleo familiar, pessoas com perfil gerencial, invista, porque você vai dar continuidade no teu negócio. Porém, a gente vem notando no cenário, não só no Brasil, mas também no exterior, da profissionalização da sucessão, trazendo um terceiro para o negócio, né, para gerenciar ele, e aí já aparecem as figuras do CEO, né, que necessariamente não são pessoas dentro da família, são pessoas que já tem o conhecimento do mercado, já tem um entendimento estratégico e traz sua experiência e o conhecimento para a sucessão. Então a sucessão vai depender inicialmente do perfil. Se dentro do perfil daquela empresa há um filho, há um neto com aquele entendimento de dar continuidade ao negócio, tem que investir. Se não aparece ninguém dentro do núcleo familiar, traga um terceiro, porque esse terceiro, além de trazer a experiência externa, traz também a oxigenação do negócio, traz uma nova ideia e, a depender do cenário, essa nova ideia pode ser uma ideia estratégica a ponto de trazer uma alavancagem no negócio.
E esse ponto da sucessão, ele não é presente apenas no mundo corporativo. Nota-se isso também com muita robustez dentro do agronegócio, por exemplo. Hoje os produtores rurais, temos ali o avô ou o pai, que foi o primeiro da família que começou a criar ali uma produção, uma fazenda, um sítio, o que for. Mas hoje até mesmo por uma questão geracional. O filho já começa a assumir ali algumas posições estratégicas de tomadas de decisão no agronegócio. Quase muito similar ao que acontece no mundo corporativo. Então, essa questão da sucessão é algo sério, é algo Sim. que precisa ser visto e tratado por quem está hoje na administração, mas também já pensando a médio e longo prazo para quem vai assumir futuramente, não é?
Exato, Marcelo. Dentro do agro, a gente consegue ver isso com mais nitidez. As primeiras gerações era aquele que produzia e os filhos acabavam sucedendo através de conhecimento técnico. Qual que era a formação inicial? Engenharia agronômica, medicina veterinária, que eles mantinham ainda a cadeia do negócio. Hoje, né, os netos já vêm formando ciências contábeis, administração, querendo trazer um entendimento mais gerencial para o negócio. O conhecimento técnico eu já tenho já dentro, né, do segmento. Então eu preciso agora trazer esse perfil gerencial. E aí o perfil gerencial é através de outras formações ou através da própria formação específica, né? Hoje já há empresas que oferecem formações, né, dentro da sucessão do agronegócio, capacitando e acompanhando, fazendo monitoramento desde o início, né, da sucessão até ela se implementar na rotina, né, e se transformar numa cultura. Hoje a gente tem que entender que a sucessão é uma cultura, e a cultura a gente trabalha no dia a dia. Sem esse trabalho dia a dia de trazer, né, o espírito de empreender, de querer crescer e também querer trazer mais qualidade de vida, não só para si, mas para outras pessoas que estão envolvidas na cadeia do negócio, não há sucessão. Porque a sucessão é continuidade. E a continuidade tem que ser coerente.
E aqui também eu acho que é muito legal mencionar o fato de que esse pensar da sucessão, ele vai de encontro também até mesmo com as mudanças tanto do mundo empresarial quanto do agronegócio, no que diz respeito à presença das tecnologias e das inovações. As empresas, elas acabam tendo que muitas vezes se adaptar a essas mudanças, e aí então, quando também se pensa a sucessão, já é visando essas mudanças tecnológicas, assim como também no campo. A geração passada no agronegócio não lidava com as tecnologias que hoje o campo tem à disposição, assim também como no mundo corporativo. Hoje as tecnologias eram diferentes, são diferentes das tecnologias lá do passado. Então acaba sendo muito parecido e uma coisa acaba tendo relação com a outra.
Hoje dentro dessa cadeia, né, ainda está em voga a questão da sustentabilidade. Não é só você trazer a tecnologia para otimizar a produção, mas essa tecnologia tem que impactar positivamente na produção, no bem-estar, né, do meio ambiente e também na qualidade de vida das todas as pessoas das sociedades que estão ali naquele núcleo de convivência. Então, muito embora você ache que a tecnologia seja o fim, a tecnologia nunca foi o fim, ele é o meio. Então, se aquele meio está trazendo um resultado positivo, vamos continuar utilizando dele. A tecnologia veio hoje para tratar da vida e deixar ela mais prática. Deixando tudo mais prático, a tendência é melhorar. Mas se não há melhoria, você tem que identificar o que está acontecendo. Algo está errado. E se algo está errado, você tem que sentar, né, buscar informação, buscar ajuda. Para quê? para encontrar de novo o rumo. E o rumo é sempre avante, né? Você tem que, às vezes, dar um passo atrás, né? No cenário da sucessão, entender qual que é o momento, né? De você iniciar ele. O momento correto é quando você se sente confortável para falar. Porque você tem que trazer na mesa que você quer fazer sucessão. E como que essa sucessão vai acontecer? Que ferramentas que eu vou utilizar? Quem que é a pessoa que eu penso? É alguém próximo? É alguém distante? A tecnologia que eu vou utilizar? Porque hoje já a tecnologia para se desenhar perfil de pessoas que se enquadra dentro daquilo que eu espero para a sucessão. Então a tecnologia também traz esse benefício.
É justamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, que é o fato de em que momento ali da história da empresa, ou aqui no caso do agronegócio, da propriedade, o atual gestor, ele precisa começar a pensar na sucessão. Em que momento que ele vai fazer isso? Porque, como já colocado aqui, não é algo tão simples. Isso passa pela escolha do sucessor, ou até mesmo de sucessores no plural, porque existem realidades em que essa sucessão acontece não apenas para uma pessoa, mas talvez para um conjunto de pessoas, irmãos, por exemplo, ou mais de um administrador, se for o caso de uma empresa. Então é algo realmente complexo de se pensar, porque se houver uma sucessão feita de forma errada, isso pode comprometer a estabilidade da empresa ou da propriedade.
É, exato, Marcelo. Primeiro, qual que é o momento? O momento é a partir daquilo que eu comecei a sentir, né? Eu fisicamente, mentalmente, eu estou disposto a gerir meu negócio por mais 5, 10 anos? Sim ou não? Se você falar que não, né? E é um cenário médio, 5, 10 anos. O ideal é 10 anos. Se daqui a 10 anos eu ainda tenho a mesma força para gerir um negócio, eu vou continuar. Se daqui a 10 anos eu não me vejo, vamos já começar a pensar. E aí você busca as pessoas já dentro do teu núcleo, que estaria disposto a te suceder, você já começa a preparar com informações. Que muitas vezes a pessoa está ali convivendo, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele não conhece os números, ele não conhece o negócio. Ele vê a coisa acontecendo, mas não tem o conhecimento exato como que aquilo chegou. Então, você vai traçar daqui a 10 anos. Quem que eu quero que esteja no negócio? É meu filho? É meu sobrinho? É meu neto? É um terceiro? Ou, então, perfeito, eu quero trazer um terceiro, mas eu quero deixar ainda, e isso é extremamente comum, meus filhos, meus netos, em posições, mas não estratégicas. Eles continuam participando do negócio, mas quem vai ter a tomada de decisão final é outro terceiro. Eles continuam participando da gerência do negócio, mas não com a decisão final. Mas toda a situação, todas as decisões, ainda passam em conhecimento, né, por eles. E isso é um cenário muito bom, né? Porque você acaba despessoalizando o negócio, você acaba tratando negócio como negócio, família como família, porque não pode misturar as coisas. Quando você mistura o negócio com família, a tendência é ir ruim, né? Então, você não misturar é o primeira meta. Segunda meta é construir o passo a passo. O passo a passo é o quê? É trazer as pessoas, trazer as informações, capacitar eles também, né? E aí você transformar aquilo em cultura, que é o dia a dia. Você mostrar para a pessoa o que tem que fazer, como fazer e por que fazer.
Muito bem. Doutor Márcio, chegamos ao final da nossa entrevista. Infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pelas suas explicações, suas orientações sobre um tema que é tão pertinente e presente na nossa sociedade. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marcelo.